Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Ei! Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Migna, Operação de Som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, há quase 4 anos, aqui mantendo essa fagulha semanal, anticapitalista e antifascista, sempre em prol da liberdade e dos direitos do povo trabalhador e trabalhadora desse país. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, 930 kHz, Rádio AM, para Curitiba e mais 33 municípios de toda a região metropolitana e litoral. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Por isso, se você achar de bom alvitre, se você achar que é bacana, se você achar que vale a luta, você curte, você compartilha, você chama seus amigos, suas amigas. E vamos junto para mais uma empreitada, mais uma tarde plúmbia aqui na capital madrasta, em busca da solução para os nossos maiores problemas, que sempre, sempre estarão no cotidiano da vida do trabalhador. Hey! E hoje, o programa Vamos à Luta, desse 29 de setembro de 2023, dia esse que nunca mais vai voltar. A gente tem o prazer e o orgulho gigantesco de estender nosso tapete vermelho para essas duas grandes figuras, para não dizer duas grandes autoridades, duas grandes marcas de caráter, de conduta e de escolhas traçadas pela vida e que deixam sua marca inquebrantável nas areias do tempo da vida do povo trabalhador. Falo aqui de Antônio Firmino, meu amigo, meu companheiro, funcionário da Caixa Econômica Federal, presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, e que tem a principal característica da sobriedade, da lucidez e da renúncia total a qualquer outro emblema ou qualquer outra marca que não seja a de participar da vida de forma coletiva, nunca em busca de uma ascensão individual. Firmino, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui hoje aqui nos microfones da Rádio Cultura 930. Queria saber como é que você está, se você me ouve bem, como é que está a transmissão, e queria que você desse uma boa tarde aí para nossos ouvintes. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Magal, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aí para a gente fazer, obrigado pelas palavras. Faz parte de um legado que a gente tenta deixar. Mas a luta sempre existirá, a luta é coletiva e não há saída individual na sociedade. Quem prega a saída individual é o capitalismo. E nós convivemos com ele, não somos capitalistas. Então, nós estamos aqui para construir uma sociedade coletiva, uma sociedade com a classe trabalhadora. Estou falando classe, não estou falando da minha categoria, estou falando da classe que a gente engloba. Todos e todos os trabalhadores deste país. Não dá para pensar um país melhor pensando somente em uma categoria. Nós estamos aqui para fazer um grande debate. Obrigado mais uma vez pelas suas palavras.
Obrigado você, Firmino, por ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui. A gente vai falar sobre diversos temas que têm acontecido aí no mundo sindical nos últimos tempos, e também vamos falar sobre algumas perspectivas sobre algo como se fosse a organização da luta, né? Acho que para isso que serve a comunicação. Eu já tô com o meu convidado aí do lado também. Eu já posso chamar ele. É ele, meu amigo, meu irmão, sociólogo, enxadrista e grande companheiro, presidente da Central Única dos Trabalhadores, Márcio Killer, boa tarde, meu querido amigo, seja bem-vindo ao palco do Vamos à Luta. Você me ouve bem? Como é que tá a sua tarde? Como é que tá seu dia? Me conte por aí.
Tudo bem, Magal? Como é que você tá? Parabéns aí pela empolgação, um abraço a todos os ouvintes que acompanham, né, na Rádio Cultura, nas redes sociais aí que nos veem, inclusive nas redes sociais, um grande abraço. Boa tarde também para o companheiro Firmino, presidente do nosso sindicato dos bancários de Curitiba e região. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esses temas importantes que vocês nos pautaram.
Que beleza, é um prazer enorme estar contando aí com duas grandes figuras da batalha, da luta, e vou até fazer menção a uma frase que o Firmino usou: a luta é contínua, a luta é eterna, a luta é para sempre, porque sempre existe a necessidade de você colocar condições melhores na vida do trabalhador e da trabalhadora. Eu acho que esse é o prumo principal, essa é a prioridade zero dentro de um trabalho coletivo, apesar de ter tantas outras capilaridades que também nos cercam e que nós abraçamos. Mas eu queria começar essa primeira pergunta falando com você, Killer, e depois também queria a participação do Firmino, que a gente teve uma novidade dentro do mundo legal, dentro do mundo jurídico, que foi agora o retorno da contribuição sindical. E eu gostaria que você pudesse contar para os nossos ouvintes, explicar um pouco o que é isso, como que você viu isso e como que você acha que vai acontecer esse processo e para que houve esse processo.
Magal, a gente acompanhou, depois do desgoverno Bolsonaro, da retirada de direito, dos ataques a todos os direitos dos trabalhadores, a reforma trabalhista que só, né, a que pese alguns empresários chamaram de tímida, ela tirou mais de 200 itens da CLT, só dos trabalhadores, nenhum dos itens foi contra os patrões. E de lá para cá, nós vimos atuada e a serviço de quem estava o desgoverno Bolsonaro? A serviço da grande elite internacional, a serviço de 3-4 grandes banqueiros nacionais e internacionais, e a favor da retirada de direitos para facilitar para o grande empresariado ter uma mão de obra qualificada e barata à sua disposição. Isso nos trouxe diversos problemas, né, a começar pela discussão que foi feita do fim do imposto sindical. E aí quero fazer uma ressalva que a CUT nunca defendeu o imposto sindical, a CUT defendeu sempre o que está colocado na ordem do dia, que é contribuição negocial, acertada com os trabalhadores nas suas assembleias, decidido por eles e colocado para que todos que tiveram os ganhos, os benefícios através da campanha socioeconômica que o sindicato fez, possam também contribuir com esse processo. Por isso, a gente sempre tentou deixar claro a essa confusão que a imprensa tenta fazer. Não está voltando imposto sindical, o que nós estamos discutindo é a contribuição negocial, que o STF compreendeu que ela é legal e que o presidente Lula, no início do seu mandato, já chamou um comitê tripartite de empresários, de trabalhadores e do governo para fazer uma lei que estabeleça a melhor condição para se colocar em prática a negociação em mesa, né? A contribuição negocial, fazendo com que se respeite a organização dos trabalhadores, se respeite sindicatos históricos que nós temos e que sempre estiveram na linha de frente das conquistas das trabalhadoras e trabalhadores. E aí cito aqui o Firmino, nosso presidente de sindicatos bancários, que conduz uma entidade que vai estar rumando para os seus 90, fez 90 anos de existência agora e vai estar rumando para os 100 anos de defesa das trabalhadoras e trabalhadores bancários, de empresa de crédito, financiários. Então, isso é o que está colocado na ordem do dia. Nós, inclusive ontem, das centrais sindicais, as centrais sindicais que têm assento nessa mesa de negociação, soltaram inclusive um termo de adesão que vocês podem ver no site da CUT, das demais centrais, colocando um pouco também para os trabalhadores essa questão da razoabilidade, o que é colocado como limite, a questão e a importância de serem chamadas as assembleias com ampla divulgação, com ampla participação, né? A que pese que, no nosso entender, somente a questão do direito à oposição que ainda ficou pendente. E nós achamos que todos aqueles que ganham dos benefícios de uma campanha salarial, que não é uma campanha barata, demanda esforço físico, algo estrutural, demanda o físico estrutural para que a gente possa trazer esses benefícios. Então, existe aí na leitura do STF a obrigatoriedade de você permitir que se faça ainda a oposição. Nós, e aí para também dialogar um pouco com o Firmino, nós temos essa posição de que a contribuição ela tem que ser aprovada em assembleia, e a assembleia que decide se vai permitir a oposição, se não vai, se quanto que vai ser, o que que vai ser. São os trabalhadores. Nós não queremos mais voltar a um passado recente onde os bancos pagavam R$40 de táxi para um bancário ir lá reaver R$13, R$14 de contribuição sindical. Aonde está a lógica disso? Está no desmonte, no desmonte da organização sindical. Os patrões não querem que o sindicato se organize, por isso pagam R$40 num táxi para o cara ir lá reaver 13. Então, veja, essa é a lógica que está colocada. Por isso, o que nós temos agora aponta para devolver esse tema no campo social para que a gente possa avançar.
Poxa, excelente elucidação, hein? Gostei muito. Eu quero pegar as luzes do Firmino agora para saber dentro da, né, do panorama dele, da visão dessa análise também a respeito. Claro, não se fala apenas do sindicalista há tanto tempo, não se fala apenas do sindicato dos bancários, mas depois eu quero uma explicação dentro do teu reduto para ver como que você tem recebido do teu povo, Firmino, essas informações.
Vamos lá, Magal. Assim, primeiramente, começar com uma crítica e depois fazer um histórico. A imprensa, a golpista, a mesma que derrubou a presidenta Dilma, sim, legitimamente eleita, já viabilizou em 2017 a reforma trabalhista, que excluía as entidades sindicais dos processos, acabando com o imposto sindical. O Márcio já disse aqui, a CUT nunca foi favorável, queria um processo onde os trabalhadores participassem da entidade, com sua filiação e tudo mais. No início deste governo, no Decreto-Lei 11.477/2023, o governo Lula chamou os patrões e os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, sentem e montem um projeto. O projeto foca em quê? Tá? Na valorização das negociações. Isso passa pela autorregulação. Então, os sindicatos patronais vão se autorregular, os sindicatos, as centrais dos trabalhadores, sindicatos, federações vão se autorregular, criar as suas regras, detalhe, regras democráticas de ampliação de participação de todos os trabalhadores. Teve impasse numa negociação coletiva, cria-se uma nova câmara de discussão onde representantes dos trabalhadores e representantes dos patronatos sentam e discutem. Teve um impasse, talvez necessária a mediação do governo federal, mas fora isso, é um processo de reestruturar a organização das centrais, das federações, dos ramos que formam a CUT nacional. A legislação, pontuando aqui a contribuição negocial, ela já é prevista desde 2008, nunca foi utilizada, porque naquela época já existia o imposto sindical. E aí que a grande imprensa volta a fazer um debate com os trabalhadores de enganá-los. Ah, tá voltando o imposto sindical, aqueles caras lá que não fazem nada por vocês, tá voltando o imposto sindical, vocês vão ter que ir lá fazer claramente numa posição de antissindical, de criminalizar.
Uma política antissindical.
Então, política antissindical clara. Né? Quando você faz esse debate, porque quando você faz um acordo coletivo, você faz um acordo coletivo é por empresa. uma convenção coletiva por um segmento nacional. É, os bancários têm uma convenção coletiva que vale para o país inteiro. É o mesmo salário mínimo pago de piso no Rio Grande do Sul, vale no Pará, vale no Nordeste, vale tudo. Tem valores melhores? Acordos coletivos por banco e tocam a vida. Agora, o que, que essas pessoas tendem nesse sentido, é que quando eu faço uma negociação, quando a entidade sindical, que é o representante legal dos trabalhadores, faz uma negociação, essa negociação vale para todo mundo. Porque não existe distinção. O patrão não vai pagar R$100 para o Márcio, que é sindicalizado, e vai pagar R$50 para o Firmino, que não é sindicalizado. Então, as pessoas que não são associadas à entidade também são beneficiadas por este acordo. Aí o acordo, ele não é só o acordo financeiro. Relação de trabalho, discriminação sexual, discriminação racial, todo o processo de uma pauta de negociação de avanços na relação capital-trabalho passa por esse processo. Então, o que nós defendemos, é que as centrais defendem, como documento que o Márcio já colocou, que foi assinado ontem por todas as centrais, são princípios que, entre eles, consta a contribuição negocial como fruto. É uma forma de contribuição do trabalhador que recebeu os benefícios, né? Recebeu benefícios por esse trabalho que o sindicalizado já ajuda a manter o sindicato, e que ele também tem uma coparticipação. Ele vai ser beneficiado pela legislação ou pelo acordo que foi feito com relação à discriminação sexual, à discriminação, a ganhos de tique alimentação, vale creche, uma série de outros benefícios, porque, da mesma forma, Magal, férias. Quem deu férias? Foram os patrões? Quem deu tique alimentação? Quem deu um terço de férias? Foi bondade dos patrões? Não. Foi conquistas dos sindicatos. Depois Getúlio Vargas acabou abraçando essa causa e fez a CLT. Foi lá e organizou, trouxe todos aqueles penduricários que tinham em alguns locais e organizou. Essa é a CLT, que garante para o trabalhador isso, jornada de trabalho para tal categoria, essa e tal. E o que a gente está querendo refazer agora, não com ajuda como foi lá com a CLT, o Getúlio Vargas, os trabalhadores, as centrais sindicais, em comum acordo, vão se regular. E aí, tem problemas pontuais? Tem. Mas o que recebemos aí, né? Vocês viram na imprensa, no sindicato do interior de São Paulo, né? 1% ao mês de contribuição negocial, que dá para considerar que é uma filiação compulsória, e para você ter direito a fazer a oposição, você tem que pagar R$150 para o sindicato. Coisa de doido. Isso não é um movimento sindical que está ali para defender a classe trabalhadora. Não é? E isso, infelizmente, é o que a mídia mostra e dá potencialidade. Aí nós, que somos os sindicatos, a CUT e algumas outras centrais que têm compromisso com a classe trabalhadora, somos lesados e ficamos com a nossa imagem. Ah, são tudo bandido. O cara chega no sindicato, se encosta. Não. O trabalhador tem que entender. Mas eu demorei para entender isso, porque eu estou com 28 anos de movimento sindical, liberado bem menos, mas estou com 28 de movimento sindical. Eu não acreditava que é um problema de entendimento de luta de classe. E é. O trabalhador tem que entender que ele faz parte da classe trabalhadora. Mesmo que ele tenha um salário bom, mesmo que ele tenha condições de ascender dentro de uma classe média, de uma média superior, mas ele é trabalhador, ele é salariado.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.